Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o destaque é para a arte que gera consciência ecológica. Conheça a história dos artistas caxienses que usam folhas, madeiras e rejeitos para confeccionar peças. Marcela Semin da Luz e Eduardo Flávio Carelli escolheram viver numa propriedade familiar em Galópolis para criar um espaço de reaproveitamento de folhas, de madeiras e de outros materiais que são colocados fora e transformá-los em luminárias, floreiras e objetos de decoração. Eles circulam em feiras criativas e vendem as peças na internet. Marcela e Eduardo fazem parte de um pequeno movimento mundial de pessoas que saem das cidades para encontrar realização e produzir no campo, fora do burburinho dos grandes centros. O casal participou do programa e contou a experiência que os levou a criar o projeto Inspira, arte que vem do descarte. Segundo Eduardo, produzir no campo é fundamental para a sustentabilidade do planeta. Acompanhe a entrevista.
Em Galópolis, numa propriedade que é de um membro da família, né?
Isso. Em 2015, na verdade, eu estava saindo do meu trabalho por outros motivos. No fim, o que era para ter acontecido não aconteceu e a vida tomou um rumo completamente diferente daquilo que a gente tinha planejado. E a gente acabou indo morar em Galópolis, enquanto a gente está tentando vender um apartamento nosso na propriedade que era um dos nonos, os avós do Eduardo. E aí começou a mudar tudo, porque a gente começou a plantar em primeiro lugar. Antes da Inspira surgir, a gente começou a plantar. Nós somos vegetarianos e começamos a plantar o nosso alimento. E aí a gente foi vendo tudo que a gente podia construir com as nossas mãos, da sementinha até virar uma planta, até dar frutos, até a comida ir para o nosso prato. E a gente começou a ver que muita coisa era jogada fora, que tinha chance de ser reaproveitado. E isso foi tomando uma forma tão grande para nós que no final de 2016, amigos fizeram a nossa marca, a gente já tinha peças prontas, foi a primeira exposição. E aquilo foi tomando uma proporção cada vez maior na nossa vida até chegar no que a gente tem agora. E a gente tem muito orgulho disso que a gente está construindo, porque a sustentabilidade é o caminho.
Vocês fazem luminárias, floreiras...
Cabideiros.
Isso? Conta mais. O que mais vocês fazem?
Conta um pouquinho.
As peças são... É um geral, assim. Tem de tudo, desde utilidades à decoração, né?
O Eduardo é o engenheiro do negócio. Né? Ele olha um pedaço de casca e já vê a floreira pronta, mais ou menos isso.
Mais ou menos assim, é aquela coisa que é meio mística, assim, digamos, porque eu tenho uma pilha de material e de repente eu olho para ela e no meio de 150 objetos eu consigo bater o olho em três e montar eles. Então assim vai surgindo os trabalhos,
não é nada,
né? As invenções, não é nada programado, simplesmente surgem e a gente confecciona. E os nossos materiais são, digamos assim, 95% é de reaproveitamento. Questão de iluminação, peças para iluminação, peças elétricas, a gente compra, né? Não compramos nada que venha da China, compramos todos os nossos materiais.
Sempre que possível em Caxias, porque a gente valoriza o comércio local.
Produzidos aqui na nossa cidade ou no nosso estado, no Rio Grande do Sul, fortalecendo também a nossa economia, né? E eu tive muita sorte também, eu tive um privilégio imenso de poder passar a infância na casa dos meus nonos, que é onde nós residimos hoje. E o meu nono era aquele tipo de pessoa que fazia em casa, com os materiais disponíveis, com as ferramentas disponíveis. E eu, de verdade, assim, eu me lembro muito todos os dias o que me motivou a seguir esse caminho que eu estou tomando hoje. Quando eu tinha 14 anos, eu comprei uma bicicleta, que era o Macaloi 10, que na época era a bicicleta, andar na BR-116 de Caloi 10.
Uau!
Era o máximo. E quebrou o banco da minha bicicleta, e eu não tinha como comprar outro banco. E eu pude conferir o meu nono confeccionar um banco de madeira, e a minha nona fez todo o revestimento dele de crochê. Então, isso aí que começou a...
Caloi estilizada, né?
Nossa, super! Caloi então, estilizada. Desde vendo concertos de sapatos, de calçados, era tudo feito em casa. Então, eu tive esse privilégio imenso, maravilhoso, de poder conviver com, ter essas experiências ao vivo e poder aprender, né?
Claro. Agora, Eduardo, entre essa oportunidade, digamos assim, que você teve, foi um privilegiado, e o start de fazer o caminho de volta, porque é engraçado, né? Por exemplo, a gente sabe que tem o êxodo rural, todo mundo fala disso. As pessoas saindo do campo, tentando buscar uma vida melhor na cidade, e hoje a gente está vivendo o inverso, né? As pessoas da cidade tentando ir para o campo para viver uma vida melhor. Quer dizer, a gente está tentando fazer o caminho inverso de novo, e não é uma coisa assim... de quem não tem oportunidade. Muitas pessoas abandonando carreiras sólidas de medicina, de gestores de empresa, enfim, pessoas que tinham uma vida realmente muito estruturada financeiramente, a sociedade dizia, nossa, isso aí, segue em frente. E a pessoa diz, não, eu quero viver, eu quero ter qualidade de vida e faz o caminho inverso. Eu queria saber onde vocês se encaixam nessa lógica, né, de fazer o caminho inverso. Foi por necessidade, tipo assim, ah, os meus negócios não estão dando certo, ou já tinha uma energia? Não é isso. A gente não está no caminho certo, vamos achar nosso caminho.
Sim, eu era muito bem remunerada. Eu tinha um emprego que eu gostava muito do que eu fazia, eu ganhava muito bem para isso. Mas eu não era feliz. Apesar de eu fazer algo que eu gostava, não me completava. E eu sempre quis sair da cidade, sempre. E aí eu conheci ele, que também tinha essa vontade, e aquilo foi ficando cada vez mais forte, até que chegou a hora que, não, vamos seguir esse caminho. Aí a gente saiu, eu larguei meu emprego, ele estava largando dele, e deu tudo errado. E aí, com o dando tudo errado, acabou indo por outro caminho e deu tudo certo. A gente foi parar em Galópolis e começou a criar uma vida completamente diferente pra gente. Eu morei muito tempo, eu sempre morei a minha vida inteira em casa. E quando eu morei em apartamento, foi muito difícil. Eu sofri muito, porque era só concreto, não tinha planta suficiente, eu não tinha animais, eu não tinha nada. Aquilo lá me fazia sofrer muito. E ele também sempre morou em casa. Então, o voltar para ter para uma casa com um espaço de terra para poder plantar foi o auge, assim, da nossa vida 3 anos atrás, poder voltar para isso que a gente sempre quis. Porque os nossos avós, eles sempre moraram no campo, sempre foram agricultores. Então, a gente tinha esse contato muito forte com a natureza. E se afastar disso acabou nos fazendo mal, sabe? De várias formas. Infelicidade, doenças modernas, digamos assim, e fez muito bem voltar.
Bacana. Eu queria perguntar agora propriamente sobre a arte, né? Esse descarte, o Eduardo já falou que ele enxerga, né? E é bacana porque o artista enxerga mesmo, né? Coisa que as pessoas comuns muitas vezes, nossa, é mesmo? Aí tinha, né, um quadro, aí tinha uma escultura, né? Parla, né? Fala, conversa.
Quanta gente, às vezes, que chega nos eventos onde estamos expondo e olha, nossa, eu tinha um monte disso em casa, eu nunca pensei em fazer nada parecido.
A começar pela história de uma casca de abacateiro que teve 2 anos, nossa, se não me engano, né, para chegar na peça final.
Caiu um abacateiro com um temporal lá em casa e eu manejei a madeira, eu trabalhei ela, né? Foram feitos, toda ela foi usada para a matéria-prima da confecção de nossas peças. E o trabalho é bem artesanal mesmo, é machado, é facão, é serrote, é taquinho de lixa, não tem a... Eu conheço, por exemplo, assim, eu conheço muita gente hoje que é artesão, se diz artesão, fazem peças bonitas, mas se tu entregar um serrote na mão, a pessoa não sabe usar,
trabalhar.
Porque em casa tem um equipamento de ponta que faz tudo.
Que não é o nosso caso.
E eu fico meio assim com essa questão a diferenciação do trabalho manual... artesanal para um trabalho no qual tu simplesmente programa a construção dele e vê ficar pronto sem muito esforço.
Eduardo, me chamou muito a atenção, eu conversei com a Marcela um pouco no domingo, no Ordovás, quando eu conheci o trabalho, assim, fiquei realmente muito encantada. Ela estava me contando coisas que eu achei, eu queria trazer aqui para a entrevista, como, por exemplo, a questão de também fazer um caminho de volta no modelo de economia, não só pela questão de estar, por exemplo, de forma itinerante, de não ter um espaço físico, de quem sabe não ter um mega ateliê para as pessoas visitarem, que é uma lógica que muitos artistas fazem, ok, mas vocês fizeram diferente, vocês levam isso para os lugares, vão junto com eventos e também se relacionam de maneira diferente com os fornecedores. Muitas vezes alguém tem um material que poderia virar arte, seja uma estante que foi demolida, um rejeito de uma construção que sobrou e que a pessoa ou ia botar fora, coisa e tal, e vocês fazem o fim do dinheiro, né? A moeda virou uma troca.
Isso aí, o material...
Como é que é isso? Como é que é isso? É legal também, né?
A nossa proposta, que é o que a gente propõe às pessoas assim, tem muita gente que acumula muita coisa em casa e não quer se desfazer, porque quer um objeto ali, quer guardar aquela coisa que foi do nono, ou era do pai, do familiar, e às vezes não consegue encaixar aquilo dentro da realidade do convívio dela mesmo, né? Da sua residência. Então a gente faz a seguinte proposta: a pessoa doa esses materiais para nós, o que ela realmente não quer mais usar, e a gente retribui uma peça confeccionada com aquele objeto especial que a pessoa tanto quer guardar, tanto de utilidade como decoração. E assim a gente consegue manter a rotatividade do material.
Que legal isso.
E são diversos. A gente pega desde pedaço de bicicleta, pedaço de imóvel, resto de construção,
escadas velhas,
roda de carro... Há 2 anos
e
atrás...
E até madeiras menos nobres,
e descarte,
né?
Natural.
Sim,
também caiu
descarte
uma
natural.
A gente coleta, deixa secar para depois ver o que pode se transformar.
E até MDF, eu vi que vocês
sim,
têm coisas.
Sim, que são retalhos, né? De pessoal que faz móveis em
quando
marcenaria.
O material tem a real condição de ser reutilizado de uma forma bacana e que não vá, assim, digamos, se deteriorar tão fácil... Sim, ele entra já para os nossos afazeres. Tem materiais que tu não consegue reutilizar. Ou a madeira está muito podre, tem muito cupim, ou o metal está muito desgastado, já não, tu não consegue mais achar um uso adequado para ele. Aí a gente faz o descarte correto, né?
Entendi. Ajuda, inclusive, o meio ambiente nesse sentido também, né? Estou trazendo consciência. Sobre essa questão da pirografia, o nome, né? O que veio antes? Você já, por exemplo, eu sei que a Marcela se ocupou um pouco mais disso, né? Que é decoração. E vocês têm um trabalho também de rede, né? Por exemplo, é uma rede com o pessoal da Bahia, que já faz também um trabalho parecido com vocês lá com as colheres, que é tradicional, né? Faz parte da cultura baiana, fazer as colheres de pau. E vocês... decoram com a pirografia. Como é que vocês lidam com essa questão de rede, de ter mais pessoas? É quase que um movimento, né?
Sim.
De gente pensando igual e fazendo diferente.
Na verdade, a gente tem até o intuito, inclusive, de um dia abrir o nosso ateliê ao público, porque a gente gostaria que as pessoas pudessem ver como são os nossos processos, passar um dia onde a gente mora, viver
aprender,
mais em contato com a natureza e aprender a trabalhar
o processo,
esses
materiais. De repente, você quer produzir a tua arte, a tua luminária, a tua peça para decoração. Então, a nossa intenção é abrir um ateliê futuramente com a oficina aberta. A pessoa tem um tempo disponível, vem lá. Traz o teu materialzinho, o resto eu posso ajudar, eu tenho bastante material, eu te ajudo a confeccionar a tua peça. Então você aprende a trabalhar, tu aprende um serviço manual e outra, é uma satisfação imensa no momento que você vê um produto pronto e olhar para ele, poxa, fui eu que fiz.
Tem um outro valor, né?
Sabe, do ateliê que a gente quer abrir, a gente quer trazer pessoas que a gente sabe que tem a mesma linha de pensamento que nós para divulgar o trabalho dessas pessoas também. A gente não quer só divulgar o nosso trabalho. Até porque a gente faz propaganda de um monte de marcas que a gente conhece e que a gente pensa, por que a gente não fez isso também? Porque tem muita gente produzindo coisas legais.
Fazendo coisas
legais. E não tem mais sentido tu comprar aquilo que é feito em série. Eu não preciso comprar algo que outras mil pessoas têm. Eu posso ter algo que é só meu, que é único, que é específico para mim. E isso existe, tem muita gente produzindo. E eu acho que é isso que tem que ser valorizado. Os pequenos produtores fazendo aquilo que é diferenciado.
Tem essa coisa da madeira, né? Eu sei que vocês trabalham também com outros materiais.
Sim, a madeira
mas
é muito forte.
É forte, né, da madeira. E eu fiquei pensando, quando eu vi as peças, e me dei conta, poxa, a cadeia, né, de vida. O negócio fica verde, depois ele deteriora. E depois ele cai, e depois ele morre. Na verdade, ele não morre, nunca morre, né? A gente é que pensa que morre, muda uma lógica também. É dar vida a uma coisa que parecia morta, mas na verdade nunca morreu, né?
Isso aí.
É uma cadeia de vida, e vida, e vida, e vida. Como isso transforma também o jeito de vocês se relacionarem com esse mundo louco que vocês estão na contramão? Vamos ser
muito,
honestos, né?
Muito. Nós,
de velocidade,
muito. Consumismo não faz mais parte da nossa vida. A gente só compra aquilo que a gente realmente precisa e quando precisa. Tudo que pode ser reformado, restaurado, é restaurado. A gente não tem mais tanto. A gente ainda tem pequenos desperdícios, porque ainda a gente está em constante evolução. Mas em comparação com o que nós éramos, o nosso consumo hoje é totalmente diferente.
Eduardo, eu te perguntar sobre a ideia da luminária. Eu estou falando muito de luminária, mas luminária é só um dos produtos que eles fazem. Eles fazem muitas coisas. Tem quadros, tem artes variadas, né?
Variadas.
Mas a luminária é realmente um negócio, assim, impressionante. Eu vi uma, né? Tu falou da surdina, mas eu vi uma que era com uma base de madeira, algumas peças em cobre, mas é um homenzinho. É como se fosse aquela coisa do...
É o
do...
Joãozinho.
Nós, queridamente, apelidamos de Joãozinho. São os bonequinhos que são feitos com o reaproveitamento de pezinhos de móveis. São pés de móveis. Então, eu tiro a estrutura interna, a regulagem, o parafusinho para regular a altura e tal do nivelamento do móvel e transformo ele em pequenas luminárias, cada uma com um gesto. Tirando o chapéu da cabeça, de braços abertos.
Lindo, lindo.
É bacana, comporta em qualquer lugar, combina com tudo. E é um diferencial, tem um diferencial.
Tem uma mensagem.
E a gente tem muito propósito em tudo que a gente faz.
E tudo é feito com muito carinho, assim, a gente se dedica muito. A questão da madeira, ela é... Pra mim, é uma coisa, assim, é místico, sabe? É uma ligação muito, muito forte, assim.
Valeu pela presença de vocês, obrigado,
a
viu?
A gente que agradece.
Muito obrigado.
O trabalho dos artistas pode ser conhecido nas redes sociais pelo endereço inspira.arte do Descarte no Facebook e Inspira no Insta no Instagram. E no próximo bloco, porta-voz do Greenpeace pede a suspensão das atividades em 167 barragens de rejeitos da Vale. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!